ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa tarde! Hoje, quinta-feira, 13/11, eu sou Marcelo Smigol e está no ar o Mundo da Bola e a gente já começa esse programa de hoje falando de seleção brasileira. A equipe de Carlos Ancelotti segue com o treinamento visando o amistoso contra Senegal, marcado para o próximo sábado às 13 horas, horário de Brasília. E hoje, a imprensa presente em Londres pôde conversar com Alexandro e Vitor Roque. Rafael Monteiro traz um resumo de tudo o que aconteceu hoje envolvendo a seleção brasileira. Muito boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o lateral esquerdo, Alexandro, um dos mais experientes entre os convocados para a seleção brasileira, que fala sobre como é trabalhar com os mais jovens.
No meu momento, me sinto bem, me sinto em um bom momento. Obviamente, como você falou, essa experiência pode ajudar o grupo, mas assim como os jogadores mais jovens também, às vezes ajuda mais a experiência do que a experiência a eles, porque eles trazem uma nova energia e essa nova energia ajuda a nós também.
Já Vitor Roque, um dos mais jovens do elenco, falou sobre o trabalho com o técnico Carlo Ancelotti.
Estou muito feliz de estar aqui com ele, que eu sempre via na televisão também. E ele explicou um pouco, sim. Tive uma conversa breve com ele, não especificamente o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, mas explica nos treinamentos o que o atacante, os dois atacantes têm que fazer. E espero continuar fazendo meu trabalho no Palmeiras e buscar uma vaga final.
Vitor Roque também comentou sobre a briga por posição no ataque.
Que nem você falou, as vagas estão abertas. Então é continuar trabalhando, cada um fazendo o melhor no seu clube e para tentar uma vaga, né? E claro, vieram vários jogadores na posição, talvez o mister pode ter um ou dois ali e possa ser que leve o terceiro, mas é continuar trabalhando com muita humildade para tentar buscar a vaga.
Vitor Roque ainda respondeu se pode se tornar o elemento surpresa da seleção brasileira.
Não sei se eu viria assim como um fator surpresa, mas claro, na Europa todos os atletas, todos os times estão de olho e talvez no Brasil tá tendo mais visibilidade agora, chegando sempre na final da Libertadores, que muitos acompanham lá de fora também. E espero ajudar da melhor forma, como o professor achar melhor. E se tiver que ser assim, vou ficar muito feliz também.
Alexandro volta ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre os amistosos contra Senegal e Tunísia.
É muito importante, nesse período, poder jogar contra seleções de outros continentes para ver as variações de modo de jogar. Bem, pegando essa seleção agora de Senegal, a maioria dos jogadores jogam aqui na Europa, então são quase todos jogadores conhecidos, que quase todos já jogaram contra. Falando da Tunísia também tem ótimos jogadores que temos que prestar atenção sempre, mas o mais importante é como a seleção brasileira vai se comportar em frente a essas seleções. Estamos confiantes, está sendo um ótimo trabalho de preparação e tenho certeza que só tem a melhorar.
O Brasil encara Senegal neste sábado em Londres e, na sequência, embarca na França para enfrentar a Tunísia. Grande abraço!
É isso, e aqui no estúdio comentando comigo, Luiz Ferreira, o que você está achando aí dessa preparação da seleção com o Ancelotti?
Olha, boa noite para vocês, Migo, nosso querido Joca Sanz aqui na mesa, rapaziada aqui embaixo, no andar de baixo, na Central Técnica, e a você, ouvinte da Rádio Nacional em todo o país. Olha, eu acho que, assim, Migo, o Ancelotti chegou com o ciclo já praticamente no final. Então, eu acho que você pode cobrar coisas dele, pode, mas até a página 10, vamos dizer assim. Eu acho que ele tá tentando fazer uma equipe forte na defesa e que consiga se desenrolar no ataque, muito parecida com o Real Madrid que ele comandou no segundo título da Champions, contra o Borussia Dortmund, que o Vinícius Júnior fez gol, inclusive. Acabou de ser divulgado agora, pelos principais veículos de imprensa, a escalação que o Ancelotti ele utilizou nos treinamentos. Ele tá mantendo a base que venceu a Coreia do Sul por 5-0. Então a gente vai ver Casemiro, Bruno Guimarães, Vini, Matheus Cunha, todo mundo. Ederson no gol, que vai entrar no gol, mais experiente, ok. E aí a grande surpresa, Éder Militão na lateral.
Olha aí.
Éder Militão na lateral, os laterais direitos que o Ancelotti tem, Wesley e o Wanderson, o Wanderson, Wesley e o Vitinho, e o Paulo Henrique, os laterais que ele convocou são muito mais ofensivos. Talvez ele esteja pensando
fechar
em um
casinha,
lateral, né, mais defensivo para fechar a casinha e soltar o Estevão. Aí a sequência continua. Ederson no gol, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandre, ok. Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. É o mesmo, praticamente o mesmo time que goleou a Coreia do Sul. Ele fez algumas mudanças durante o treino. Ele colocou o João Pedro no lugar do Matheus Cunha. A gente lembra que o João Pedro tem atuado como... Veja bem, quando eu falo camisa 10, é aquele jogador que joga atrás do atacante.
Perfeito.
Imagina o 4-4-2. Aquele jogador que ficava o segundo atacante de antigamente. É que a gente falava, dois volantes, dois meios, dois atacantes. Nos anos 90, então, é aquele jogador que flutua mais, fica atrás do atacante. Ele colocou o Wesley e o Caio Henrique nas laterais. Eu gosto muito do Caio Henrique, queria ver o Caio Henrique com alguns minutos nessa data FIFA. Ele e o Luciano Juba, acho que são caras que estão merecendo. E o João Pedro entrou também na vaga do ataque. São testes. O Ancelotti, na coletiva que a gente trouxe aqui no Mundo da Bola, quando ele convocou a seleção brasileira, ele falou: a partir de agora a gente vai começar a ver o time mais perto daquilo que eu acho que tem que ser. Paquetá tem chance? Eu pensaria no meio-campo mais encorpado, dependendo da situação. Eu acho que você pode pensar Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Bacana.
Bom.
O Bruno Guimarães tem jogado um pouco mais à frente no Newcastle. Dá pra encaixar. Lucas Paquetá, a gente também sabe da qualidade dele também. Eu daria uma chance, eu pensaria também... O próprio Vitor Roque falou aí. É um jogador que atende às características do Ancelotti, pode formar uma belíssima dupla de ataque com o Vini Júnior, os dois entrando, se revezando no ataque, pode ser sensacional num determinado contexto.
E tá voando, né? Tá numa fase boa, né?
E tá numa fase boa, tá iluminado, fazendo gol, aquela coisa. E o Ancelotti, assim, ao mesmo tempo ele mostra que seleção também é o momento. Eu acho que ele queria convocar o Pedro, mas ele não pôde convocar o Pedro por conta dessa fratura no braço. E ele... Pela lista que ele traz, ele não traz, assim, jogadores com muitas características semelhantes, não. Ele tá variando bastante, mas como ele próprio colocou, a gente trouxe isso aqui no programa do Mundo da Bola, no dia da convocação, a próxima convocação da data FIFA de março já vai ser uma seleção muito próxima do que ele quer levar pra Copa.
É isso, eu fecho contigo. E vamos torcer, né? É a amarelinha. Agora chegou a hora de falar do futebol feminino.
Copa delas.
E hoje foi dia de convocação em dose dupla na CBF. A técnica Camila Orlando e o técnico Arthur Elias anunciaram as convocadas das seleções sub-20 e principal para os últimos compromissos de 2025. A gente começa pela equipe sub-20 e a lista da técnica Camila Orlando. A equipe sub-20 vai disputar um triangular contra Argentina e Paraguai nos dias 26 e 29 de novembro em Ezeiza, na Argentina. Vamos lá, goleiras. Elu, São Paulo. Faixel, Ferroviária. E Jani, Fluminense. Zagueiras, Ana Bia, do São Paulo. Bia Martins, do Internacional. Duda Matos, do Flamengo. Sofia, também do Flamengo. E a Thay, do Botafogo. Nas laterais, Isabela, do Flamengo. Samara, do Santos. E Sara, da Ferroviária. Meio-campistas, Adriele Fluminense, Clarinha, Benfica Portugal, Júlia do Grêmio, Nayara Botafogo, Nogueira da Ferroviária e Vitorinha do São Paulo. Atacantes, Carioca do Fluminense, Dudinha da Ferroviária, Evelyn dos Santos, Gisele do Grêmio, Putinelli do Hudson College, Estados Unidos.
Quase.
E Tainá, do Fortaleza. Das 23 jogadoras convocadas, Camila Orlando convocou 8 jogadoras que atuam no futebol do Rio de Janeiro. E ela comentou sobre o bom momento da base das equipes cariocas.
Eu acho que os times cariocas, né, vem provando, como você falou, da base. Talvez elas ainda não tenham feito a transição, porque essas atletas iniciaram na sub-17, na sub-20 muito novas, com algumas jogando sub-20 com 17 anos, então ainda tendo um período longo, e talvez elas ainda não tenham chegado na principal, né? Eu acho que é uma questão de tempo para a gente conseguir colocar esse desenvolvimento da base carioca nas equipes profissionais, né? Então eu acho que essa é a minha percepção nesse momento, porque elas realmente tiveram um tempo longo na categoria sub-20.
E aí, Luiz, futebol feminino, eu sei que você domina.
Nem tanto. Luzo Gaibe, Raquel Mota, Brenda Balbi sabem muito mais do que eu. Eu só sou apenas um corneta. Mas olha aqui, eu tava comentando contigo fora do ar e com o Joca aqui também, que eu acompanhei a final do Brasileirão Sub-20 esse ano, entre Botafogo e Flamengo. Botafogo venceu por 1-0. E a Thaia Nayara acabaram com o jogo. Elas engoliram o meio-campo e o ataque do Flamengo. O Flamengo, que tem uma base, assim, infelizmente, está sofrendo esses problemas aí por decisões da sua diretoria. A gente já colocou aqui a situação toda, a gente não precisa repetir. Mas a base dos times cariocas é muito boa. O Flamengo tem jogadoras que já marcam presença na base. Inclusive, a própria Camila Orlando falou de jogadoras do Sub-17. A Kailane estava na campanha histórica da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 Feminina. Quarta colocação. É jogadora do Flamengo. Joga uma barbaridade também. Essa geração de novas jogadoras de 16 a 19 anos, ela tem que ser tratada com muito carinho. E é legal você ver os times daqui do Rio de Janeiro, Fluminense, que é o atual campeão da Copinha Feminina, o Flamengo, que tem título sub-20, o Flamengo também tem título da Copinha, e o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro sub-20 feminino. Então, amigo, o Camila Lohan tá dando oportunidade para quem tá bem. E Nayara e Thay, o que elas jogaram naquela final disputada lá na Ilha do Governador, eu tive com a Luciana Zogaibe lá e com o Rodrigo Ricardo pela TV Brasil, elas jogaram uma barbaridade e merecem estar na seleção.
Então a base vem forte, né? E falando da equipe principal agora, o técnico Arthur Elias anunciou a lista de 24 jogadoras convocadas para os amistosos contra a Noruega, marcado para o dia 28 de novembro no estádio municipal de La Línea, na Espanha, e Portugal, no dia 2 de dezembro, no estádio municipal de Aveiro, em Portugal. Vamos conferir as convocadas. Goleiras: Lorena, do Kansas City Current, nos Estados Unidos; Cláudia, do Fluminense; Thaís, do Benfica de Portugal; e Lelê, do Corinthians. Zagueiras: Tarciane, do Lyon, da França; Isa Reis, do Cruzeiro; Thaís Ferreira, do Corinthians; Marisa, também do Corinthians; e Fê Palermo, do Palmeiras. Nas laterais: Bruninha, do Gotham FC, nos Estados Unidos; Isabela, do Paris Saint-Germain, na França; e Yasmin, do Real Madrid, da Espanha. Meio-campistas: Duda Sampaio, do Corinthians; Angelina, do Orlando Pride, dos Estados Unidos; Ari Borges, do Racing Louisville, dos Estados Unidos; e Brena, do Palmeiras, além de Iaia, do Paris Saint-Germain, da França. Já no ataque, ele convocou Dudinha, do San Diego Waves, dos Estados Unidos; Bia Zanerato, do Kansas City Current, dos Estados Unidos; Gabi Zanotti, do Corinthians; Ludmilla, do Chicago, dos Estados Unidos; Gabi Portillo, do Gotham FC, também dos Estados Unidos; e Luane, do Atlético de Madrid, da Espanha; e fechando a convocação, a Tainá Maranhão, do Palmeiras. A lista conta com o retorno de velhas conhecidas de Arthur Elias. Uma delas é a atacante Gabi Zanotti, e o treinador da seleção feminina elogiou bastante a craque do Corinthians.
É uma craque, né? Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o futebol sabe a qualidade da Zanotti. Como eu disse aqui, 2027 não está muito longe, mas o futebol é muito rápido, né? Então a gente não tem uma bola de cristal, sempre falei isso, para saber quem serão as jogadoras que vão estar lá. Não sei nem se eu estarei lá, né? Então a gente não sabe de nada. O que a gente sabe é o momento e o que temos que fazer, que é dar oportunidade. É uma jogadora, obviamente, que tem bastante experiência, né? Tem uma idade acima das que eu venho convocando, mas que vem todos os anos, todos os momentos, se superando, né? Eu trabalhei com duas jogadoras no Corinthians que é impressionante a capacidade de competitividade, de longevidade, né? De cuidado, de o quanto se dedica, a qualidade que tem, e liderança, como a Tamires e a Zanotti, né? Então o retorno no momento foi da Zanotti, justamente pela capacidade dela, né? Se a Copa fosse hoje, uma craque, uma jogadora que a gente precisa dar a oportunidade, né?
Arthur Elias também falou sobre o retorno da goleira Lelê.
Bom, o retorno da Lele é esperado há bastante tempo. Ela teve um período longo, né, de recuperação. Fez um grande jogo, o último jogo a gente assistiu, o Edson, nosso preparador de goleiras, esteve no Corinthians, assistiu o treino, a gente acompanhou de perto. É uma atleta que, sim, eu trabalhei muitos anos, muito vitoriosa no Corinthians, foi a goleira e fez uma grande Copa do Mundo em 23, mas, obviamente, vai encontrar uma seleção bastante diferente, um trabalho diferente, e a oportunidade vai ser dada, assim como a gente tem feito com muitas atletas, né? Foram 47, você
47.
Citou só esse ano.
Fizemos a conta.
Tem mais duas, né? A Lele Zanotti, a Brena, né? Que eu não me lembro. Enfim, então são muitas jogadoras que a gente tem dado essa oportunidade, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em 27, quem vai estar melhor, né? Qual o momento, e é importante que elas vivenciem, e por mérito, né? A Lele é uma grande goleira, tá num grande momento, tá num momento muito bom essa retomada, e acho que vai conseguir fazer uma grande convocação.
E aí, Luiz, gostou da convocação?
Gostei da convocação, ela segue a coerência que o técnico Arthur Elias vem fazendo ao longo desse ciclo, dando oportunidade para quem tá bem, para quem está bem em campo, para quem está bem fisicamente e quem pode entregar e contribuir com aquilo que ele acha que é o melhor para a seleção feminina. Eu costumo dizer, quando a gente tem um treinador, é a cabeça dele, que são as ideias dele que nós estamos vendo ali em campo. Você pode não gostar, você pode não concordar, você pode achar melhor um time que jogue assim do que um time que jogue assado. Mas sim, a cabeça do treinador, a cabeça do Arthur Elias está dando certo. Brasil campeão da Copa América Feminina. Brasil venceu os Estados Unidos pela primeira vez nos Estados Unidos sob o comando do Arthur Elias. E o Brasil vencendo aí Inglaterra e Itália. Brasil vencendo, inclusive, a atual campeã europeia. Ou seja, não me parece ter nada de errado. Tá dando certo. A volta da Lele é muito importante. A goleira experiente, tem Copa do Mundo no currículo. Vai ajudar. E eu gostei também que o Arthur Elias ele mistura muito. A Dudinha, a Thaís, que é uma goleira promissora do Benfica de Portugal. Misturando ali com a experiência da Gabi Zanotti, da Gabi Portilho, da própria Bia Zanerato e tal. Muita gente fala, perguntou da Marta. Pô, e a Marta? Precisa testar a Marta, né? Vamos combinar.
Se precisar, ela...
Até porque a Marta também vai disputar as finais e tal. Ele até explicou durante a coletiva que assistiu que a Marta tá pra casar, deixa ela quietinha ali e tal. A gente sabe que a Marta vai... Se a Marta estiver jogando, a Marta irá para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Não, isso não tem dúvida. Enquanto isso, o Arthur Elias vai fazendo teste de outras jogadoras e isso pra mim tá bem correto, Jimiro.
É isso, o trabalho tá dando certo. Time que tá ganhando, a gente não mexe, né?
Exatamente. Inclusive, é legal você ver Dudinha e outras jogadoras aí que a gente fala daquela conversa de base. Tarciane, Luane, Yaya, e outra jogadora que me fugiu a cabeça, mas outras jogadoras já foram chamadas, estavam na campanha histórica do Brasil, na Copa do Mundo Sub-20 de 2022, o Brasil conquistou o terceiro lugar. Você está tendo a passagem de bastão. A Angelina, por exemplo, ela não tem 25 anos, já é uma das líderes da seleção. E joga demais. Joga uma barbaridade, Angelina. Ou seja, a gente está tendo uma geração passando o bastão para outra como tem que ser feito. É não uma ruptura, mas uma geração passando o bastão para outra. Olha, o negócio funciona assim, eu tô saindo agora com vocês.
É isso, eu torço demais para as meninas do Brasil. Mas agora chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
As vagas estão abertas para o pelotão de Elite B na corrida de São Silvestre. As federações estaduais que estão filiadas à Confederação Brasileira de Atletismo poderão indicar dois corredores para ocupar o pelotão de Elite B na próxima São Silvestre. Esta será a 100ª corrida que acontecerá no dia 31 de dezembro. A distância é de 15 quilômetros e o percurso organizado pelas ruas de São Paulo. O prazo final é dia 3 de dezembro. As inscrições para corredores comuns foram abertas em 25 de setembro e já encerraram. Começam na segunda-feira as Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Este ano, 2.056 atletas estudantes estão inscritos, o que é recorde. Participarão no Centro de Treinamento Paralímpico das competições. Os participantes representam 27 estados e o Distrito Federal, na faixa de 10 a 18 anos. As modalidades são 15. Houve a inclusão do para-taekwondo e do rugby em cadeira de rodas. As disputas começam no dia 18 e terminam no dia 21 de novembro. As provas sempre a partir das 8 horas da manhã.
E o maior evento de celebração do esporte olímpico brasileiro já tem data marcada. O Prêmio Brasil Olímpico 2025 será realizado no dia 11 de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e vai reunir os principais nomes do esporte nacional para celebrar conquistas, reconhecer talentos e inspirar novas gerações. A cerimônia contempla os atletas do ano, na modalidade feminina e masculino, o treinador do ano, individual e coletivo, troféu Ademar Ferreira da Silva, melhores atletas em cada modalidade, dentre outros. E chegou a hora do
Base da Bola.
E a seleção brasileira sub-17 está pronta para enfrentar o Paraguai, confronto válido pela segunda fase da Copa do Mundo da categoria. Brasil e Paraguai se enfrentam amanhã, ao meio-dia e 45, horário de Brasília, no campo 9 do complexo esportivo Aspire Zone. O técnico Carlos Eduardo Patetucci pediu atenção redobrada diante dos paraguaios.
Se tratando agora nessa fase, são duelos decisivos e eliminatórios. A gente tem que ter muita atenção, muita concentração. A seleção do Paraguai, historicamente, é uma seleção que duela bastante, que é bastante competitiva. A gente sabe que vai precisar ser bastante competitivo, mas a gente preparou bem, terminamos hoje a preparação para o jogo de amanhã, focando no modelo de jogo brasileiro, da gente propor jogo, valorizar a posse da bola, fazer a bola bater nos nossos atacantes de lado para ir para o drible, para ir para a finta e jogar compactado. Esse é o objetivo, valorizar a bola e a gente atacar na hora certa, ser forte defensivamente também, porque o jogo contra o Paraguai vai exigir bastante esse nível de competitividade.
A seleção brasileira terminou a primeira fase do Mundial Sub-17 invicta e na primeira colocação do Grupo H. A equipe goleou Honduras por 7-0 na estreia, venceu a Indonésia por 4-0 e empatou em 1-1 com a Zâmbia. E o atacante Bruno Henrique do Flamengo está liberado para jogar. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, decidiu que o atacante terá de pagar multa, mas não terá que cumprir suspensão em jogos do Brasileirão. O jogador não esteve presente no tribunal e acompanhou a sessão de maneira virtual. Bruno Henrique foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos. No julgamento, em setembro, o STJD optou pela condenação e pela suspensão em 12 jogos. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo. E aí, Luiz Ferreira, ficou barato? Era isso mesmo?
Olha, eu estava comentando até na redação, Smigol, o seguinte. Eu acho que se o torcedor do Flamengo ficou chateado com José Luiz Runco, parece que não tem nada a ver. Parece, mas tem a ver. Ter explanado informações do De La Cruz num grupo de WhatsApp, o Bruno Henrique também tem que ser punido pelo Flamengo por ter explanado pro irmão dele. O irmão dele não tem nada a ver com o time. Não tem nada a ver com o time. Olha, o time pediu pra eu forçar o cartão amarelo no jogo tal, e tu vai lá e aposta.
Foi muito assim, ingênuo ali, né?
Eu acho que caberia suspensão de alguns jogos. 12, não sei se é exagero, porque pra mim não foi uma coisa tão grave quanto que o pessoal da Operação Penalidade Máxima, que tomou cartão à torta direito, prejudicou o time e tal. Na prática, o Bruno Henrique prejudicou ele mesmo, porque ele não ganhou nada. Arrumou só dor de cabeça e nem o irmão ganhou dinheiro, porque a Bet cancelou todas as apostas. Ou seja, eu acho que jogador de futebol não pode ter envolvimento com Bet. Ah, tem publicidade? Nem isso pra mim. Mas aí não sou eu quem faz as leis, isso aqui é a opinião do Luiz Ferreira e tá tudo certo.
Eu digo acho... mais, Luiz, sabe o que eu acho? Que não deveria ter aposta em cima de número de cartões.
Foi que nem porque... loteria esportiva antigamente, que é mais difícil, sabe, de você tentar manipular, assim...
Se você apostar num placar, apostar em quem
placar,
vai jogar...
E vitória, empate ou derrota, exato. Pronto, acabou, porque não tem problema.
Cartão, realmente, o jogador tem como forçar cartão.
O árbitro, inclusive, você acha que Você vai amarelar um cara ali, vai falar, não gostei como você olhou pra mim, amarelo, pô, o que eu fiz?
Facilitava muito a vida, né?
Facilitava muito a vida. Agora, pra mim, ficou barato.
Foi um. E falando de futebol... Não, perdão. Uma faixa com cobranças... Isso foi bizarro. Uma faixa com cobranças diretas a Neymar foi pendurada em frente ao CT Rei Pelé, onde a equipe profissional do Santos realiza seus treinamentos. O mau comportamento do craque na derrota para o Flamengo no último domingo pelo Campeonato Brasileiro tem gerado muito debate ao longo da semana dentro e fora do clube. E quem analisa o momento do camisa 10 santista é Rodrigo Ricardo. Boa noite para você, RR.
Salve, fã da Nacional e meu caro amigo Smigol. A frase Neymar, vamos só jogar bola, colocada numa faixa em frente ao CT Rei Pelé, é prenúncio de que a paciência com o craque, forjado nas categorias de base do Peixe, está chegando ao fim. Particularmente, achei uma frase bem educada da torcida, quase que um toque de amigo para ele mudar de atitude. Mas a gente sabe que a cobrança vai aumentar se Neymar continuar reclamando de tudo e de todos, em vez de tentar ajudar o time a sair do Z4. O próprio Neymar, ao ligar para o Vojvoda e pedir desculpa, mostra que exagerou na dose. É um primeiro passo. Mas o que a torcida santista deseja mesmo é ver o camisa 10 jogando bola em alto nível, deixar as polêmicas para trás e vê-lo colocar a bola na rede dos adversários ou dar passes preciosos para outros jogadores do Santos. O Peixe está assando em fogo alto no Brasileirão. Se cair novamente, um ano depois de retornar da Série B, muita gente vai pagar essa conta. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, e principalmente Neymar. Afinal, ele é o astro do time, o filho pródigo, o jogador que volta para casa, disposto a recuperar o bom futebol e voltar à seleção às vésperas da Copa do Mundo. Existe um ditado antigo que diz que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Nem o rio, nem as pessoas são as mesmas. O Santos e o Neymar de 2025 não são mais iguais àquele time que conquistou 6 títulos, inclusive uma Libertadores. Tudo isto ficou para trás, um tempo de glória inesquecível, mas que pertencem ao passado. Se o Santos cair com o Neymar e tudo, a próxima frase da torcida pode não ser tão bem educada. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, e a gente tenta não falar do Neymar, mas não dá, né? O noticiário é Neymar, porque ele mesmo, toda hora é um negócio novo, é um problema novo. E o pior é que a gente não, Luiz, a gente não fala da bola do Neymar. É sempre um extra-campo, é sempre um piti, é sempre o Neymar numa festa, é o Neymar na Fórmula 1, é o Neymar que não vai junto com a equipe do Santos, chega na hora no estádio. Pô, o Neymar tá complicado mesmo esse ano.
Aí a gente esquece até que o Neymar fez o seu, jogou pela primeira vez em muito tempo, 85 minutos de uma partida contra o Flamengo, e ninguém tá falando nada.
Verdade.
E isso, isso poderia até facilitar a vida do Ancelotti numa convocação. Ó, voltou a jogar uma partida quase completa. Saiu por opção técnica. Saiu porque o Ancelotti, o Vojvoda quis dar um gás a mais ao time, final, alguma coisa, né? Assim. Não faz que o Neymar tava morto, ó, tava fora de forma. Tirou ali no final para tentar dar um gás. E todo mundo esqueceu disso. E esse relato, assim, que o Rodrigo Ricardo colocou, o Neymar foi nas mídias sociais dessa matéria, né, que ele ligou para pedir desculpa pro Vojvoda. Quem tá no jornalismo, tá no jornalismo esportivo, sabe que às vezes a própria assessoria, pô, solta aí um negocinho para dizer que o Neymar pediu desculpa. Aí todo mundo, pô, realmente o cara deu uma aliviada, botou a mão na consciência. Aí ele vai lá e fala, essa é mais uma notícia de um jornalista, de M, não sei o quê. Bicho, não foi pra te ajudar.
Era uma pauta positiva.
Positiva, e o cara vai lá e diz que é mentira. Meu irmão, assim, olha, eu já errei muito quando era adolescente, fiz muita escolha ruim, mas eu tô achando as minhas escolhas maravilhosas perto das escolhas do Neymar. E a gente não, o que você falou, a gente não consegue falar sobre futebol. O Neymar jogou bem, jogou mal, como é que ele pode se encaixar numa seleção com o melhor posicionamento pelo Santos? A gente não consegue falar disso, porque o Neymar não deixa, ele não quer que se fale disso. Ele quer trazer o holofote pra ele quer trazer aquela situação toda pra ele. Bicho, assim, é o que a gente fala, Neymar, me ajuda a te ajudar.
Me ajuda a te ajudar.
Porque não dá, não dá, não tem como, amigo, assim, e é chato a gente encerrar no mundo da bola agora falando, assim, hoje pro Neymar, não dá pra pensar em seleção brasileira.
Não dá,
não dá. Não tem como, eu quero ver ele jogando.
Ele é um cara que a gente sabe que está acima da média, é um diferenciado, mas ele não tem entregado. Ele tem entregado muita confusão, muito bafafá e pouca bola.
Exatamente.
É isso, a gente fica por aqui. Uma boa noite a todos. E esse é o programa No Mundo da Bola. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para vocês.